Boa noite aos amigos que fazem esse estudo muito bonito e importante nos nossos dias, as coexistências, as conversações de seres humanos com diferentes criaturas, algumas delas não humanas, como também com, no momento avançado do estudo, veremos conversações entre seres não humanos, entre eles também. E quando eles também propõem conversações conosco, que é um dos temas do nosso trabalho de hoje. Antes, vamos a São Paulo ouvir o professor Clailton sobre a resenha tão esperada de nossa última aula. Boa noite, professor. Por favor, pode iniciar seu trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 20 de março. O tema foi o olhar dos outros em nós. O que os outros ao nosso redor veem em nós? Outros que não são necessariamente humanos, por exemplo, instituições, pequenos animais domésticos, plantas em nosso jardim, pessoas que já se foram e que estão nas lembranças, que interagem conosco, que são híbridos de memórias, sentimentos. Como eles, quando interagem conosco, nos veem? O que eles veem em nós? Considerem uma pessoa predominantemente inversiva, centrada em seu próprio mundo, ilhada em suas próprias coisas. O que ela saberia sobre aquilo que os outros veem nela? Provavelmente, essa pessoa teria uma opinião formada a partir de si mesma. Existem pessoas que não conseguem fazer recíproca de inversão, ou se fazem, levam tantos elementos de seu próprio mundo que, quando chegam lá, no mundo do outro, o que elas encontram é um espelho de si mesmas. E a opinião delas sobre o que o outro vê nelas, muito provavelmente será formada por elementos próprios e não pelo que de fato vem do outro. Quando alguém apresenta um parecer que diverge de sua opinião, ela descaracteriza esse discurso, diz que houve manipulação, má-fé, incompreensões. Quantas decisões são tomadas com base em nossa opinião sobre o que os outros estão vendo em nós, lugares por onde vamos, o que fazemos, com quem fazemos, onde estamos. Só que quando assumimos o discurso do outro, há um complicador aqui e um grande erro pode ocorrer. Quem somos nessa história? Somos essa pessoa que vive tentando provar que os outros estão enganados sobre nós, e então argumentamos e nos sentimos incompreendidos, invejados, isolados? Ou somos aquele que gostaria de dar um toque para o amigo sobre algo, mas que às vezes acabamos nos calando, porque já sabemos que ele, ao invés de refletir, de ouvir, refletir sobre o assunto, vai distorcer, vai se ofender e argumentar para provar que estamos enganados e que não vimos o que deveria ter visto. Em alguns casos, algumas pessoas conseguem se abrir em alteridade para ouvir, para receber, ver, sentir esses outros elementos. Mas o que esses outros veem quando interagem conosco? Alguns não veem a nossa imagem, não ouvem as nossas palavras, não sentem o calor do nosso corpo, nem mesmo a nossa presença. Outros veem intuições, alguns elementos muito sensíveis que nem nomes nós conseguimos dar, amálgamas de espiritualidade, de elementos atávicos, mas que agora surgem na forma de lembranças, entre outros. E nos dão respostas às vezes desconcertantes, com perguntas sobre coisas e elementos que muito improvavelmente saberiam. Uma das ilustrações dessa aula foi a obra O Carrossel, de Rosamund Pilcher. Quando a autora faz a ambientação da história, ela fala do trem, da ponte, das casas, do sol ao entardecer, dos vales arborizados, o cheiro do mar, as pessoas, palmeiras, o gramado, canteiros de flores. Às vezes parece que faltam palavras para ela transmitir o que vivencia. Como ouvintes, compreendemos que para ela era tudo muito bonito, transmitia paz e tranquilidade. Esse diálogo com o ambiente permanece em toda a obra. Esses seres presentes nos ambientes nos olham, conversam conosco, estão envolvidos em tudo que acontece. Eles captam nossas intuições e as sensações, o nosso modo de estar no mundo. Embora muitos de nós, algumas vezes inversivos, não os perceba. Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton. Linda resenha. Bem, vocês já sabem que os alunos que fazem ao vivo invariavelmente recebem um lindo presente. O presente de hoje que vocês receberão vem de um país no norte da África, um país islâmico, a Tunísia. País muito bonito e com uma história importante nas várias exposições do mundo de hoje. A Tunísia tem muitas peculiaridades, né? Olhem, e entre elas, vocês sabem, a Tunísia, ela fica apenas a cerca de 140, 150 quilômetros da Itália. Tem aquele estreito ali ao sul da Itália, o estreito da Sicília. Pois é só o que separa da Tunísia, aquele mar. 150 quilômetros, uma coisa assim. Um país riquíssimo culturalmente, a Tunísia. A língua, que é o árabe tunisiano, mas dizer árabe tunisiano é encurtar muito da riqueza dessa língua, desse idioma, com aquele sotaque peculiar, carregado no francês, no italiano, no berbere. Aliás, só o berbere já. A gente podia falar uma noite toda sobre essa influência, né? Que vem dos bárbaros, mas lá eles têm outra leitura disso, dos homens livres, que já viviam, lá antes da chegada dos árabes. E um país que tem uma cultura riquíssima. E é de lá que vem um dos mais importantes músicos da nossa época, que estará aqui, se eu não me engano, em maio, hein, no Brasil. Acho que vai a São Paulo. Quem morar por aí, valeria a pena conhecer, conversar um pouco com ele, que é o Anuar Brahim. O Anuar Brahim, faz um bom tempo já que eu acompanho os trabalhos do Anuar Brahim. Vou apresentar hoje para vocês, mas preciso explicar primeiro, senão vai ficar esquisito aqui. O Anuar está beirando os 70 anos hoje. Ele nasceu em Tunis, na capital, e ele toca um instrumento chamado oud. Oud, você se escreve assim, ó, O-U-D, oud. É um instrumento muito interessante. Já vou contar para vocês um pouquinho desse instrumento. Antes, eu preciso aprofundar um pouco outros elementos aqui. Ele estudava oud desde criança, desde novinho. Ele foi para o conservatório na capital da Tunísia, em Tunis. E teve o privilégio de estudar com um dos grandes mestres do oud, cujo nome agora me escapa. Mas foi um dos maiores tutores na arte, e ele aprendeu isso com, nossa, com um amor, com uma disposição gigantesca. E ele então faz algo maravilhoso. Ele conversa a musicalidade árabe, que já é riquíssima, né? Com seus alaúdes e tal, ele conversa com a nossa música ocidental, em especial o jazz, em especial a música, aquela música famosa de câmara contemporânea, que lembra muito as inovações da música clássica. E Há cerca de 15 anos, mais ou menos, na Sala Nacional do Rádio, isso em Bucareste, ele fez um show primoroso, realmente mostrando, encantando. Não foi o único em que ele fez assim, o Brahim, Anouar Brahim. Ele encanta com a arte dele. E é a música que eu vou mostrar para vocês agora. O título é muito enigmático, elogiando o encantamento dos olhos, do olhar da Rita. Muito, muito bacana. Entre as muitas curiosidades que a gente tem sobre o Brahim, uma delas é que desde há muitos anos, muitas décadas, ele lança seus trabalhos pela gravadora, que aqui no Brasil é muito conhecida por vários músicos de jazz, que é a ICM. A gente escreve ECM, ICM. Essa gravadora, ela é conhecidíssima por privilegiar gravações perfeitas em músicos clássicos e músicos de jazz de ponta, pois o Anouar Brahim é um dos seus músicos muito queridos. Ah, eu preciso apresentar para vocês os instrumentos que vocês vão ver agora, tá? Ah, vocês verão, alguns músicos com ele. Um músico bem à direita que vocês vão ver, ele toca um tambor que tem uma sonoridade muito, muito delicada, muito é um som recortado, bem rápido, né? Que é o darbuka, é o nome desse tambor. Muito apreciado, ele faz a marcação. Vocês verão também um homem que tocando algo que lembra um saxofone. Aquilo não é um saxofone, aquilo é um clarinete baixo. É só olhar de pertinho, vocês vão ver que vai ter zoom ali, aparece o corpinho, que é cilíndrico, né? Reto para baixo. Ele não é naquela forma de cone, como o saxofone. Então, tem várias, até. Vai estar um momento que há um zoom ali, vocês veem as chaves, os anéis, que aquilo é próprio do clarinete, não é do saxofone. Tem o oud, que é tocado pelo próprio mestre da música, pelo grande compositor, pelo que nós vamos ver agora, que é o Brahim. E tem um baixo elétrico. Alguns vão se atrapalhar porque vão ver, ué, mas um baixo com tantas cordas? Sim, esse baixo tem, ele tem 6 cordas. Há um momento em que há um zoom nesse baixo. Ele tem 6 cordas e ele não tem os trastes, aqueles trastes famosos, trastes verticais. Quem toca violão lembra daqueles trastezinhos verticais que tem para você saber onde colocar o dedo? Pois é, esse baixo não tem. Quando não tem o trastezinho, isso liberta muito o músico. Ele pode fazer variações muito além das usuais, né? Então, ele é um hino de liberdade, esse baixo elétrico. E o resto eu prefiro que vocês vejam, que vocês mesmos acompanhem na música. Eu fiquei de falar do oud, né, um pouquinho. Olha, é um instrumento formidável, realmente formidável. A sonoridade dele, como ele é colocado aqui para nós, ele é muito, muito, vai, na minha opinião, vai. Ele se diferencia muito de instrumentos semelhantes a ele. Né? Ele lembra, vocês verão, os parentescos de bandolim, de outros músicos, de outros instrumentos assim, mas ele tem uma sonoridade única. E ele traz muito da herança dos ventos do mundo islâmico, das areias do deserto, da poesia linda do povo árabe. Ele é muito rico isso aí. Sabe? O alaúde, aquele alaúde que a gente vê na Europa, que hoje é tão conhecido, né? O alaúde, é mais ou menos um avô desse instrumento, do oud, que é muito aprimorado, muito refinado. Ele é tocado com uma palhetinha, geralmente, né? Enfim, o Anouar Brahim vai nos mostrar um pouquinho da sua arte. Eu recomendo. Aqueles que gostarem, vocês encontram muitos concertos dele na internet, o Brahim. E para quem gosta de música, acho que é um presente muito, Muito delicado e bonito, poético. Tudo em geral tem 11, 12 cordas. Eventualmente, na sociedade dos homens, em vários horizontes, são construídos elementos que são objetos, que são às vezes elementos conceituais, outras vezes são mesclas de obras de arte com elementos da ciência, que, numa licença poética, parecem adquirir vida própria e parecem influenciar a alma humana e os caminhos humanos de modos vários, por vezes importantes, dilemáticos e também em conformações filosóficas que fazem estudos sobre isso parecerem cada vez mais importantes. Para ilustrar isso que estou explicando, nós vamos voltar a 1886. Lembra, em Brasil Império ainda. E lá, Machado de Assis, que era já na ocasião um autor consagrado importante nas nossas letras, o Machado de Assis não tinha ainda 50 anos, mas já era um homem maduro para sua época. E Machado de Assis constrói um dos textos memoráveis para ilustrar isso que acabei de colocar, que veremos agora. Esse texto, portanto, tem cerca de 140 anos, imagine. E a atualidade dele é muito presente nos nossos dias. Então, o Machado de Assis conta: quando eu era capelão de São Francisco de Paula, contava isso um velho padre, aconteceu-me uma aventura extraordinária. Essa São Francisco de Paula fica no centro histórico ali do Rio de Janeiro, uma igreja, não é? Francisco de Paula, o nome Paula é porque ele é oriundo dessa cidade, né? Paola, na Itália, na Calábria. Ele é o fundador daquela ordem mínima, como é chamada, né? Para que aqueles que frequentam fossem os menores, exercessem a humildade, por isso São Francisco de Paula. Então, capelão é alguém que não é da paróquia ali, né? Ele faz trabalhos ali, é um padre que faz os trabalhos ali, né? Às vezes é num quartel, às vezes é numa instituição, por isso ele conta que era capelão nesta igreja. Morava ao pé da igreja e recolhi-me tarde numa noite. Nunca me recolhi tarde que não fosse ver primeiro se as portas do templo estavam bem fechadas. Achei-as bem fechadas, mas lobreguei luz por baixo da porta. Corri assustado, à procura da ronda. Eu não a achei. Tornei atrás e fiquei no adro, sem saber o que fazer. A luz, sem ser muito intensa, era demais para que fosse a luz de ladrões. Eles não fariam isso. E além disso, notei que era fixa, era igual. Ela não andava de um lado para outro, como seria a luz das velas, das lanternas, de pessoas que estivessem roubando a igreja. Não. O mistério arrastou-se. Fui até a casa buscar as chaves da sacristia. A sacristia é aquela sala que fica ao lado, né, do templo, da igreja propriamente, da nave central da igreja. É ali que ficam os livros sagrados, as vestes, que o padre vai utilizar e outros elementos importantes, né? Imediatamente ao lado da nave central. Então ele diz: fui à casa buscar as chaves da sacristia. O sacristão tinha ido passar a noite em Niterói. Benzi-me primeiro e abri a porta e entrei. O corredor estava escuro. Levava comigo uma lanterna e caminhava bem devagar, calando o mais que eu podia o rumor dos meus sapatos. A primeira e a segunda porta que comunicam com a igreja, elas estavam fechadas, mas via-se a mesma luz e porventura mais intensa que do lado da rua. Esta é uma aventura que ele conta que é extraordinária, pelo que ele vai notar agora. Algo como o qual ele provavelmente nunca imaginou. O que poderia ser dentro da igreja dele, tão bem guardada e ele tão ciente de seu ofício? Vamos ver o que ele vai nos contar, esse padre. Ele diz: na igreja a luz era a mesma, igual e geral, e de uma cor de leite que não tinha uma luz que fosse oriunda das velas. Eu ouvi também vozes que ainda mais me atrapalhavam, não cochichadas. Nem confusas. Vozes regulares, claras, tranquilas. Ah, vozes que pareciam como antes de uma conversação. Encomendei-me a Deus. Benzi-me outra vez e fui andando sorrateiramente encostadinho à parede até entrar. E foi então que eu vi uma coisa extraordinária, coisa que ele nunca mais esqueceria na vida dele. Vejam com que ele se deparou, o que este padre está nos contando. Dois dos três santos do outro lado. Geralmente, né, em igrejas assim, os santos são colocados nas laterais, né? Que é exatamente o que ele encontrou. Dois dos três santos do outro lado, São José e São Miguel, à direita de quem entra na igreja pela porta da frente, tinham descido dos seus nichos e estavam sentados nos seus altares. As dimensões não eram as da própria imagem. Eram dimensões de homens mesmo. Falavam para o lado de cá, onde estão os altares de São João Batista e São Francisco de Sales. Não posso descrever o que eu senti. Bom, vocês imaginem o impacto que o padre teve diante disso, não é? Todo o trabalho que ele vinha fazendo, ele era já um padre antigo, um homem idoso, e em sua vida viu muitas coisas, mas nunca considerou algo dessa natureza. No entanto, o que Machado de Assis está propondo aqui é que sempre, em todos os tempos, muitas pessoas viveram isso que ele está descrevendo aqui. Esses santos que vivem nas imagens, tão belas algumas, quando passamos a conversar com eles, e eles têm uma identidade, esses santos possuem uma história, um trabalho e tudo, isso começa a interferir nas nossas vidas em algumas vezes, de algumas formas, e para cada um isso será diferente, desde o ceticismo até aquele que levará isso muito longe, a ponto de modificar as condições da própria vida. Nesse caso, por ser um padre que acreditava e vivia com isso, vejam, as imagens se personificam, elas descem do altar. Alguns fazem isso quando oram, quando rezam, conversando com esses anjos, com esses santos. Eles vêm e interferem, intercedem, ajudam, orientam, alimentam a vida. Para alguns é assim, não é? Mas a mensagem do Machado de Assis aqui vai muito mais longe. Ah, lembrem, era um Brasil imperial. Nós vivíamos uma situação muito diferente. Alguns anos depois haveria a Constituição e muitas coisas mudariam, não é? O recado do Machado de Assis é bem pontual aqui. Bem, então ele prossegue. Ah, São Francisco de Sales e São João, descidos dos nichos, estavam também sentados nos altares e também conversavam com os outros. Pouco a pouco, adquiri a percepção e pude compreender que não tinham interrompido a conversação. Eu distingui, ouvi claramente as palavras, mas não pude colher desde logo o sentido. Um dos santos, falando para o lado do altar-mor, fez-me voltar a cabeça e vi então que São Francisco de Paula, o orago da igreja, orago é o santo padroeiro, né, da igreja, fizera a mesma coisa que os outros e falava para eles como eles falavam entre si. As vozes não subiam de tom médio e, contudo, ouviam-se bem, como se as ondas sonoras tivessem recebido um poder maior de transmissão. Mas, se tudo isso era espantoso, não era menos. Não era menos a luz. A luz não vinha de parte nenhuma, porque os lustres e os castiçais estavam todos apagados. E era como um luar que ali entrasse sem que os olhos pudessem ver a lua. Comparação tão mais exata quanto que, se fosse realmente luar, teria deixado alguns lugares escuros, como ali acontecia. E foi num desses recantos que eu me refugiei. O que houve que o padre não anunciou sua presença? O que acontece que esses santos também não perceberam a presença do padre? É algo que ele coloca no meio das páginas. Ele disse, numa hora ele se dá conta, puxa, eles ouvem nossos corações, nossas mentes, nossos desejos e nossos medos e anseios. Podem estar percebendo que estou aqui. Mas os anjos, os santos não se pronunciaram, assim como ele também não. Machado de Assis coloca que, embora a influência seja imensa desses seres celestiais, que vejam bem, não são criação do padre, são anteriores ao padre, e que estão ali vivificados, eles têm uma personalidade, eles têm um pensamento, eles têm um modo de ser, e entram na vida do padre via intercessão, né? Cada um, ao longo da vida, escolhe, seleciona suas intercessões. Este padre selecionou estas intercessões. E no momento em que isso alcança este modo de intercessão, ele prefere apenas ouvir, como cuidado, como prudência, também como respeito e um pouco de medo de tudo que está acontecendo. E Machado de Assis coloca que não é apenas com um bom padre que acontece isso, que para muitos de nós elementos como esses ocorrem, com elementos, seres que nós consideramos às vezes não vivos ou humanos, mas transcendentes ou não humanos, que por vezes vão fazer intercessões assim. E alguns que desejam tanto essas intercessões se assustarão por vezes, recuarão. Vamos ver como prossegue essa história. Bom, então ele conta outros elementos no meio deste contexto e diz: diante de tão estranho espetáculo, fiquei absolutamente sem medo. Não tinha mais medo. Perdi também a reflexão e apenas agora eu sabia ouvir e contemplar. Compreendi, no fim de alguns instantes, que eles inventariavam e comentavam as orações e implorações daquele dia. Então eles começam a contar que as pessoas iam fazer na igreja, alguns exemplos muito tristes, outros mais edificantes, estavam comentando as pessoas que eles recebiam. São João Batista e São Francisco de Paula, duros ascetas, mostravam-se às vezes enfadados e também absolutos. Não era assim São Francisco de Sales. Esse ouvia e contava as coisas com a mesma indulgência que presidira o seu famoso livro da Introdução à Vida Devota. São Francisco de Sales recordava-lhes o texto da Escritura: muitos são os chamados e poucos os escolhidos, significando assim que nem todos os que ali iam à igreja levavam o coração puro. São João abanava a cabeça. Francisco de Sales, digo-te que vou criando um sentimento singular em santo. Eu começo a descrer dos homens. Puxa, que afirmação, não é? Muitas pessoas que oram para os seus santos, para seus seres transcendentes, às vezes têm essa impressão. Não é? Alguns humanos prometem tanto, Dizem que desta vez será diferente, que farão assim, que farão assado. Isso às vezes numa meditação, numa contemplação, numa impressão subjetiva, e depois esse mesmo ser humano às vezes faz tudo ao contrário do que acabou de dizer que faria, de seu empenho, não é? Muitas vezes é assim que acontece. Machado de Assis apenas está dando voz, está dando vez para isso, para que possamos vislumbrar e aprofundar reflexões como essas. Bem, então, muitas histórias depois, o Sales diz algo muito que se aproxima muito dos nossos estudos. Aqui ele diz: o mundo não vai além da superfície das coisas. O mundo não vê que além da caseira eminente, educada por ele e sua confidente de mais de 20 anos, a mulher deste homem que estava aqui pedindo, que também se chamava Sales, ela é amada deveras pelo marido. Ele conta uma situação de um homem chamado Sales, como ele, que chegou ali, e era um homem muito mal falado, avarento, que emprestava dinheiro a juro, como hoje talvez fosse chamado de agiota no nosso contexto, mas que era muito duro, muito radical e parece que só ligava para isso. Esse homem vai até a igreja, vai até ele pedir ajuda. E vê, então ele diz: o mundo não vai além da superfície das coisas. Olharia um homem desse, em péssima opinião, dizendo a ele: o que você vai fazer na igreja? Você vai na igreja? Você acredita em alguma coisa, a não ser nas suas moedas? É isso que ele está colocando. O mundo não vê que, além de caseira eminente, educada por ele, a sua confidente de mais de 20 anos, a mulher deste Sales é amada pelo marido. Não te espantes, Miguel, ele falando para o outro santo. Naquele muro aspérrimo brotou uma flor descorada e sem cheiro, brotou uma flor. A botânica sentimental tem dessas anomalias. Sales, esse homem, ele ama a esposa, está abatido e desvairado com a ideia de a perder. Hoje de manhã, muito cedo, não tendo dormido mais de 2 horas, entrou a cogitar no desastre próximo, desesperando da terra o que ele fez, voltando-se para Deus, pensou em nós. E especialmente em mim, que sou o santo que tem o seu mesmo nome. Só um milagre agora poderia salvá-la. Determinou vir aqui. Ele mora perto e veio correndo. Quando entrou, trazia o olhar brilhante e esperançado. Podia ser a luz da fé, mas era outra coisa, muito particular. Eu vou dizer o que foi. Aqui eu peço que vocês redobrem a atenção. Bom, os santos, diante disso, já estavam muito inclinados para ele, chegaram mais perto ainda, mais próximos dele, porque acharam essa história muito interessante, muito curiosa. E se não fosse o próprio Sales contar para eles, esse santo, eles desconfiariam, claro, como já andavam alguns até desacreditando da alma humana. Bom, quando pensou em vir pedir-me que intercedesse pela vida da esposa, este homem, chamado Sales, teve uma ideia específica de usurário. Usurário é como se chamava esses que emprestavam dinheiro a juro muito alto naquela época, não é? Machado de Assis era esse o nome. E ele, o Machado de Assis, usa esse termo, usurário, de modo bastante pesado, não é? Ele não tinha nenhum apreço. Em vários dos seus textos, ele repete esse termo. Então, mostrando, não é, que mesmo um homem assim, que o próprio autor Machado de Assis tinha sérias restrições, ia a uma igreja, ciente de que ali ele seria mal visto, mal quisto, e, no entanto, vai se dirigir a um santo, desesperado que está. Mas o santo vai nos contar algo muito dilemático agora, muito dilemático, que causará o silêncio dos outros. Bem, vamos aproximar as lentes do que estamos fazendo aqui. Nos nossos dias, muitos seres humanos conversam e convivem com criaturas não humanas, sejam inteligências artificiais, sejam livros cujas informações vêm de elementos, às vezes derivados de outros elementos, sejam objetos como seus automóveis, como a parte do jardim, o estaqueamento que tem, e outros fatores, as ferramentas de jardinagem, muitos elementos não humanos, sem falar em certas lembranças que nem eles sabem diferenciar muitas vezes se são, se não são humanos, etc., e muitas outras coisas. E Machado de Assis está dizendo que estes elementos todos, por vezes, na interseção que estabelecem conosco, podem ir muito longe, podem se precipitar, se desdobrar e alcançar instâncias que aqueles mesmos que se acham antropocentricamente donos de tudo o que há na existência vão se surpreender. Para nós, fica aqui as mensagens de prudência, de cuidado, de sabedoria, de seletividade, uma vez que alguns desses elementos podem ser determinantes, inclusive, por vezes, em nossas vidas. Vejam o que vai acontecer aqui. Não foi o crente que simboliza desta maneira a lembrança do benefício. Foi o usurário que pensou em forçar a graça divina pela expectação do lucro. Vejam, ele vai à igreja, então, segundo o Santo Sales, para comprar. Ele quer comprar uma graça, ele quer barganhar uma graça, ele quer forçar o sagrado para fazer aquilo que ele quer, independente das coisas sagradas e de tudo mais o que está em andamento. Ora, vejam. No momento em que Sales coloca isso, os outros santos silenciam, consternados. Vamos ver o que acontece. E não foi só a usura que falou, mas também a avareza, porque, em verdade, dispondo-se a uma promessa, mostrava ele querer deveras a vida da mulher. Era uma intuição de um avaro. Mas, vejam, olhem que momento maravilhoso que vem agora. Isso que muitos consideram com amor, com carinho, os elementos da transcendência, edificados para que possamos nos acolher, nos compreender, nos assessorar, nos abençoar, por vezes fazem exatamente isso. E vão além das nossas faltas, vão além daquilo que muitas vezes fazemos, que faz inclusive colocar por terra essa própria intercessão. Eles complementam o que nos faltam. Vejam o que ele fala, então, Santo Sales, não é? São Francisco de Sales, ele diz: "Mas eu li tudo nele logo que entrou aqui alvoroçado, com um olhar fúlgido de esperança. Li tudo o que se passava com ele e esperei que acabasse de benzer-se e de rezar." Bom, os outros começaram a objetar, mas ele rezou, afinal de contas, ele se ajoelhou. O que esse homem veio fazer aqui e tal? Eles questionam. Não gostaram nada da história até aqui. Mas o santo continua para os amigos dizendo: "Sim, ele rezou. Enquanto ele rezava, eu via sua pobre alma, que padecia deveras, conquanto a esperança começasse a trocar-se com certeza intuitiva. Deus tinha de salvar a doente por força, graças à minha intervenção, segundo ele, e eu ia interceder." É o que ele pensava, enquanto os lábios repetiam as palavras de oração. Acabando a oração, ficou o homem algum tempo olhando, com as mãos postas. E afinal falou a boca deste homem. Falou para confessar a dor, para jurar que nenhuma outra mão, além da mão de Deus, poderia atalhar o golpe. A mulher ia morrer. E ele repetia a palavra sem sair dela. A mulher ia morrer. Não passava adiante. Ficava nisso, prestes a formular o pedido e a promessa. A promessa, na verdade, era uma tentativa de compra que ele ia fazer ali. Mas não achava as palavras. Não achava as palavras que pudessem ser idôneas e nem aproximativas. e nem sequer dúbias, ele não achava nada. Tão logo era o descostume de dar alguma coisa. E afinal saiu o pedido. A mulher ia morrer. Ele rogava-me que a salvasse, que pedisse por ela para Deus. Uma situação muito, muito dramática, não é? Existe uma obra, um pequeno filme que vem lá do Canadá, um clássico, muito bonito. Esta obra é de John Leech e é de 1974. Évolo, uma obra primorosa para ilustrar de outra forma estes fatores que estamos trabalhando aqui. Essa obra tem 50 anos, né? 1974. É uma obra que vai mostrar uma pessoa e as deformações, as complementações. Nós veremos apenas o rosto dela. Enquanto tudo ao redor dela se modifica, nós vamos presenciar o que essas modificações fazem na fisionomia dela, que vai se tornando aliviada, carregada, tensa, às vezes vai se dissolver. Vivemos nossas vidas, imersos com vizinhanças de todo tipo, toda espécie, animais, vegetais, minerais, como nós classificamos coisas, não é? Espirituais e tantas outras. Algumas classificamos erroneamente, outras nem deveríamos classificar. Outras se mesclam, seja como for, em vários casos, estes elementos nos modificam. Dependendo de como estão, às vezes nós nem participamos diretamente. Entre eles conversam e a consequência são modificações em nós. Muitas vezes nem sabemos mensurar essas modificações. Isso vai muito longe, é muito complexo. Portanto, muitos cuidados. Vocês viram na imagem como essa pessoa vai se modificando. Ela troca aparência, ela troca cor, ela troca idade. Tudo por conta desses elementos ao redor dela, que nós nem temos ideia de como funcionam. Às vezes essa pessoa vira um palhaço, às vezes ela se vê ironizada, às vezes ela se vê sozinha, outras vezes acompanhada, ri, chora, adoece. Não é isso que estamos acompanhando. É uma outra forma de mostrar isso que Machado de Assis está nos mostrando. Este homem, com todos esses defeitos para a época que Machado de Assis considerava, no entanto, vai até um lugar no qual ele consegue abrir-se a uma transcendência que, com ele, é uma transcendência que traz perdão, que traz compreensão, que traz amor, que traz, inclusive, a oportunidade de corrigir certos problemas que ele não alcança. Ele poderia ter ido a qualquer outro lugar, estabelecido interseções com muitas outras coisas e elementos, não é? É assim que cada um faz. Alguns fazem no desespero escolhas que vão complicar muito mais suas vidas. Quando o antropocentrismo vai muito forte, muito longe, alguns acham que serão senhores de todas as decisões o tempo todo, e que essas interseções com essas vizinhanças muito pouco dirão, e por vezes elas é que serão determinantes. Aquele que tem sabedoria, que é prudente, sabe que um pequeno vaso de flor, que uma lâmpada delicada, que uma leitura suave, esses vizinhos que nós chamamos de não-humanos, etc. e tal, por vezes juntos, conversando, tem uma força maior do que uma emoção dura que nos habita, de mágoa, de tristeza, de desespero. Às vezes esses vizinhos tão singelos, cujas proporções, conversando com nossas dores, adquirem outras conformações, podem ir tão longe, não é? E na contabilidade das coisas, na contabilidade industrial, das emoções, dos problemas, alguns colocam tudo isso em xeque a perder. E então vão fazer interseções com criaturas e seres que muitas vezes podem aprisionar, se não acabar com a própria vida dessas pessoas. Não há certezas aqui. Nós trabalhamos por uma aproximação para conseguirmos aos poucos, com sabedoria, com discernimento, prudência, amorosidade, ética. É a própria essência da filosofia clínica ir além com tudo isso. Nós não temos certezas, mas nós temos essas impressões subjetivas para o melhor. Esse é o objetivo. Voltando ao Machado de Assis, e para este homem chamado Sales, que está diante de seu xará, também santo agora, Sales e dos outros da igreja. Vamos ver o que acontece. Então ele descreve os contextos para muito depois ele nos dizer. Agora, a súplica nos olhos e a melancolia destes olhos eram mais intensas e puramente voluntárias. Porque esse homem fica se debatendo. Ele não sabe, ele promete que para o santo que vai dar algo, mas ele não consegue dizer isso porque ele acha que pode ser ofensivo. Mas ele não tem muitos outros recursos. Ele reza, ele pede, e depois ele volta para isso numa miscelânea de coisas. E em tudo isso, este santo, Sales, está olhando e está acolhendo este, que nem sabe que está sendo acolhido. Talvez para ele ser acolhido é se o santo interceder junto a Deus e a esposa dele viver. Talvez. Vamos ver como a história prossegue. Ah, cheios de constrição, aquele olhar de humilhação, de desamparo, e a boca ia dizendo algumas coisas soltas. Deus, os anjos do Senhor, as bentas chagas, palavras lacrimosas e trêmulas, como para pintar por elas a sinceridade da fé e a imensidade da dor que sentia. Só a promessa da perna é que não saía. Ele ia dar uma perna, né, de cera ali para a igreja, caso fosse salva a esposa. Às vezes a alma, como a pessoa que recolhe as forças a fim de saltar um valo, ficava longamente à morte da mulher e então no desespero que ela lhe havia de trazer. Mas à beira do valo, quando ia dar o salto, ele recuava. Ele pegou, tirou uma moeda de ouro para oferecer ali, mas não se atrevia a colocar a moeda. A moeda emergia dele e a promessa ficava no coração do homem. De repente, o receio de que a mulher podia estar expirando gelou o sangue ao pobre homem e ele quis precipitar-se. Podia estar expirando, pedia-me que intercedesse por ela, que a salvasse. Aqui existem os demônios da avareza, que ficavam dizendo a ele, uma transação nova, quem sabe? uma troca de espécie, dizendo-lhe que o valor da oração era superfino e muito mais excelso, e que as obras terrenas, e o homem curvo, contrito, com as mãos postas, o olhar submisso, desamparado, resignado, pedia-me que lhe salvasse a mulher. É o santo que é responsável por esse homem agir assim, nesse desespero todo? O homem é responsável por isso? Ou a maneira como a intercessão se instituiu faz com que ele, no desespero das coisas, haja dessa forma? E, aliás, é preciso encontrar aqui um responsável, um culpado? Ou às vezes isso caminha por outras instâncias que não passam por aqui? Machado de Assis vai nos contar sobre isso. Ah, que lhe salvasse a mulher e agora prometia 300. Não, não menos. 300 Padre Nossos. 300 Ave Marias. E repetia, enfático, 300, 300, 300, foi subindo, chegou a 500, 1.000 ave-marias. Não vi essa soma escrita por letras do alfabeto, mas em algarismos, como se ficasse assim mais viva, mais exata. E a obrigação maior, e maior também a sedução. 1.000 padres nossos, 1.000 ave-marias. E voltaram as palavras lacrimosas e trêmulas, as bentas chagas, os anjos do Senhor, mil, mil, mil. Os quatro algarismos foram crescendo tanto que encheram a igreja do alto até baixo. E com eles cresceu o esforço do homem. Bom, aqui Machado de Assis faz uma comparação célebre. Ele diz que os santos riram quando ouviram isso, de Sales. Os santos riram diante disso? Que riso é esse que eles deram? São Francisco de Sales conseguiu transmitir para os amigos algo que ele vivenciou acompanhando este homem, né? Não foram os outros que acompanharam. Eles estavam ouvindo uma história sem o contexto que este santo estabelece para eles. Vejam, os santos riram, mas não era aquele riso descomposto dos deuses de Homero quando viram o coxo Vulcano servir à mesa. Lembram dessa história de Homero, não é? Aquele era um riso de vingança, era um riso de escárnio, era um riso de maldade por ver o outro que não conseguia caminhar como eles caminhavam. Não foi esse o riso. Que riso foi este? O Machado de Assis explica. Ah, era um riso modesto, era um riso tranquilo, beato e católico. Então, Machado de Assis, que era católico também, coloca que esses santos estavam rindo no acolhimento, no entendimento, em quem recebe, em quem doa, em quem protege, em quem finalmente consegue ver além das fraquezas humanas. Era esse o riso. Depois, conta o padre, que estava nos contando toda a história, eu não pude ouvir mais nada. Eu caí redondamente no chão. Quando dei por mim, era dia claro. Corri a abrir todas as portas e janelas da igreja e da sacristia para deixar entrar o sol que afastava os maus sonhos. O padre considerou isso um mau sonho. Muitos não considerariam assim, mas uma dádiva, não é? Outros prefeririam caminhar por outros caminhos. Vamos ver o final dessa história do John Leech sobre os elementos ambientais que modificam em nós várias premissas. Nessa história de John Leech, ele, num dado momento, tudo aquilo que estava ao entorno passa a viver neste homem. E não são coisas muito boas. Né? Ele acumula tantas coisas, sem discernimento, por quantidade, por outros fatores que nada têm a ver com ele, e ele fica completamente contaminado. Se perde completamente, só sabe fazer a guerra. Mas John Leech nos dá uma esperança e diz que, da mesma forma, podemos fazer isso de outros modos, de maneira amistosa, se na sua alma a poesia, há caminhos para o amor, para o entendimento, para as buscas profundas, por que não trilhar esse caminho? Vá por esse caminho, com discernimento, com sabedoria, sabendo que haverá erros, claro que nós teremos erros. Tropeçaremos em muitas outras coisas. E aos poucos, esses elementos muitas vezes conversarão conosco, nos apoiarão, irão além de nós em muitos aspectos. São parcerias existenciais belíssimas, poéticas. Estamos aprendendo, crescendo nessa caminhada.